Informação com o António Feliciano. Para já vamos aos títulos. Boa noite.
Muito boa noite. A Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para diminuição abrupta das temperaturas e para vento forte. ICNF confirma indicação da ERTS. Morte de ovelhas não foi causada por lince ibérico. Judiciária, PSP e GNR informaram o Conselho Municipal de Segurança sobre os números do crime no Conselho de Tomar. Teremos ainda a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Abrantes. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nubosidade a partir do meio da manhã, períodos de chuva no Minho e do litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes, que serão de neve acima dos 1000 metros. Vento moderado, superando moderada forte nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. Previstos estão então 10 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Coimbra, 16 para Castelo Branco e Évora, 17 para Leiria, Tomar, Santarém, Lisboa e 20 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Autoridade Nacional de Proteção Civil reforçou nesta sexta-feira as indicações avançadas na ERTS no início da semana. Estão previstas para os próximos dias condições atmosféricas que serão pautadas pelo frio e por vento forte. No comunicado enviado para a nossa redação, aquela entidade sublinha assim uma acentuada descida das temperaturas, mais significativa neste sábado, mantendo-se a tendência de descida para os dias seguintes, com máximas a rondar entre 6 e 9 graus nas regiões do interior e 10 a 15 nas regiões do litoral. Quanto ao vento, a Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para rajadas que podem chegar a 80, 85 km por hora, com especial incidência para o litoral oeste e nas terras altas, com tendência para diminuição da intensidade do vento no domingo. Há desta forma a possibilidade de formação de gelo ou geada nos vales mais abrigados do interior.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTS nesta quinta-feira. Apesar de alguns populares terem indicado o lince ibérico como possibilidade da recente mortandade de ovelhas na freguesia de Paialvo, a verdade é que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, num esclarecimento enviado para a nossa redação, afasta desde já a possibilidade de se tratar de ataque de lince ibérico, por comparação entre a tipologia dos ataques que se verifica na região de Tomar e a predação sobre cervídeos, presas selvagens, que esporadicamente ocorre na área de reintrodução do lince ibérico em Mértola. O mesmo texto sublinha que o ICNF, em articulação com a GNR, CEPNA, encontra-se a avaliar a tipologia e dimensão das ocorrências naquele local e, de acordo com os registros fotográficos e verificação in loco dos vestígios encontrados no terreno, chegou-se à conclusão de que, com efeito, não estão em causa ataques de lince ibérico. Ficou o reforço da tese. Os linces, quando caçam presas selvagens de grandes dimensões, visam apenas a região do pescoço, provocando a morte da presa por asfixia através do bloqueio da traqueia. Abatem apenas o único animal que vão consumindo ao longo de vários dias, mantendo-se nas suas proximidades e enterrando a carcaça para evitar que outros animais, tais como raposas, a consumam. Num registo ao pormenor enviado enviado para a Hertz, o Instituto sublinha que as consequências observáveis e resultantes do ataque evidenciam lesões generalizadas e várias fraturas, particularmente dos ossos do crânio, eventualmente provocadas por um cão ou outro animal de grande porte. Neste particular, sublinha-se, o ICNF assemelha as lesões ao ataque de cães, um cenário em que muitos não acreditam, já que algumas das ovelhas estavam protegidas por cercas elevadas reforçadas com arame farpado.
Rádio Hertz, informação.
O Conselho Municipal de Segurança de Tomar reuniu pela primeira vez nesta sexta-feira naquele que, pode dizer-se, acabou por ser um encontro de cariz preparatório para uma análise mais aprofundada sobre os episódios que ultimamente têm tido eco no Conselho Nabantino. Registo para a presença de representantes da Polícia Judiciária, da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana que transmitiram aos diversos conselheiros os números relacionados com ilícitos criminais que têm ocorrido no território tomarense. No dia 30 de novembro haverá lugar a nova reunião onde, nessa altura, se espera que sejam conhecidas medidas práticas de combate e prevenção. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já fez um ponto de situação daquilo que aconteceu neste primeiro encontro.
Foram apresentados dados do Conselho, quer da parte rural, quer da parte urbana, que abrangeram não só aquilo que foram as ocorrências mais visíveis, mas também, quando falamos em termos de segurança, e o Conselho Municipal de Segurança também tem que debater sobre isso, que tem a ver com a sinistralidade, com o consumo do álcool, com a condução sobre o efeito do álcool. Portanto, tudo isto foi apresentado e vai ser debatido na segunda reunião do Conselho Municipal de Segurança. E, portanto, volto a referir aquilo que já referi no passado. É importante que tenhamos os dados todos para que tenhamos uma posição sem alarmismos, de maneira nenhuma, e, portanto, e que possamos, muitas destas causas estão a montante e é a montante que se tem que atuar.
A Câmara de Tomar irá aprovar um voto de pesar relativamente aos atentados que ocorreram a 13 de novembro em Paris. A proposta de deliberação será colocada à votação e tudo indica que irá merecer a concordância dos restantes elementos do Executivo Nabantino por ocasião da reunião que terá lugar na segunda-feira que se avizinha no Salão Nobre da Autarquia. Recorde-se que dos atentados resultou a morte de 129 pessoas. À semelhança de outros municípios do distrito de Santarém, também aqui Tomar presta, desta forma, uma homenagem às pessoas que perderam a vida nos atentados que chocaram o mundo. E a propósito, a Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata esteve reunida nesta quinta-feira e decidiu, por unanimidade, manifestar o seu repúdio pelas ações perpetradas contra os cidadãos que, num país livre e democrático, continuam a ser bandeiras de liberdade, igualdade e fraternidade, naquela que é uma reação aos atentados de Paris, sublinha este comunicado enviado à Hertz. E neste mesmo texto, o PSD manifesta assim a sua solidariedade ao povo francês. 14 pessoas, entre as quais 11 alunos do curso de formação de agentes da Polícia de Segurança Pública na Escola Prática de Torres Novas, deram entrada no hospital na madrugada desta sexta-feira com sintomas de vómitos, diarreia e cólicas abdominais. 12 das que receberam tratamento no hospital da cidade do Almonda já receberam alta. Em indicações à agência Lusa, fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu que foi administrada terapêutica de suporte e sintomática aos pacientes, tendo também sido administrada alimentação que não rejeitaram. Também em declarações à Lusa, o subcomissário João Moura assegurou que esteve em causa uma situação relacionada com a alimentação realizada fora da escola.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, promoveu na última quinta-feira uma sessão em Tomar no âmbito da participação pública sobre o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste. A iniciativa, que decorreu no Moinho da Ordem, no Complexo da Levada, teve uma apresentação da proposta do Plano de Gestão, seguida de debates temáticos e das conclusões. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Rui Serrano, presidiu a esta iniciativa, que contou com a presença de inúmeras entidades, referindo o caso concreto do Complexo da Levada como exemplo da gestão da água, feita neste caso no Nabão, ao longo do último tempo.
Nós estamos a falar de uma área que tem uma dimensão que tem grande relevância e grande importância e mostra aqui, num curto espaço, grande mas curto, como foi feita a gestão do hidrográfica ao longo de muitos anos, desde o tempo dos Templários. Há, portanto, aqui uma representatividade e há aqui um enquadramento de um conjunto de momentos que são importantes e que contam a história deste complexo que nos agrada, que ainda não está inaugurado. Portanto, estamos a utilizá-lo ainda em fases. Falta a parte da museografia, que é uma candidatura que nós estamos a concorrer agora neste quadro comunitário para dar um sinal de abrirmos efetivamente ao público, mas gostávamos de acolher sempre o que fosse possível iniciativas ligadas não só à água, mas aos recursos hídricos e à gestão da energia, neste espaço que achamos que é digno de reflexão e é digno para acolher uma iniciativa desta natureza.
Helena Alves, da Agência Portuguesa do Ambiente, fez depois a apresentação detalhada do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, onde está definido o programa de medidas para garantir a qualidade da água e onde também é elencado o planeamento das águas que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica ao nível da bacia hidrográfica.
Os planos de gestão hidrográfica, pronto, que já referi, são feitos ao longo de 6 anos. Começa por uma caracterização de pressões e impactos em análise económica, acompanhada durante estes 6 anos por uma monitorização e classificação das massas de água. São definidos objetivos ambientais, como já referi, é o bom estado das massas de água e a garantia de salvaguarda das zonas protegidas, e para isso é definido um programa de medidas para atingir esses objetivos ambientais. Segue-se depois uma fase de implementação de medidas, em que há um acompanhamento do grau de desenvolvimento de implementação, volta a haver uma monitorização, pretende-se obter o bom estado e, ao fim de, e já estamos, entretanto, já chegámos ao fim dos 6 anos e vamos recomeçar o processo todo. Portanto, em termos de objetivos, o bom estado, segundo a Diretiva Quadro da Água, disse atingir em 2015, não foi possível, por várias razões, nomeadamente económicas, pelo tempo de recuperação dos ecossistemas, etc. E, portanto, a Comissão Europeia dá-nos a hipótese de pedir uma prorrogação para o cumprimento desse objetivo para 2021 e, excepcionalmente, em 2027. As questões que nós consideramos mais significativas em termos de gestão de recursos hídricos na região hidrográfica do Tejo e Oeste foi ao nível das disponibilidades hídricas, e dado que a região do Tejo e Oeste apresenta uma escassez moderada, foi considerado também um aspecto importante a questão das afluências de Espanha, que foram faladas este ano, e nomeadamente o cumprimento da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, o nome em síntese que chamamos de designado por Convenção de Albufeira, e no seio desta convenção existe uma comissão onde são discutidos todas as ações e problemáticas relacionadas com a gestão de recursos hídricos dos rios transfronteiriços. Neste caso, estamos a falar do Tejo, mas também existe nessa comissão, também são discutidas o Douro e o Guadiana e o Minho.
Continuam a monte 2 indivíduos que na madrugada da última quarta-feira foram perseguidos pela Guarda Nacional Republicana em Fátima, mas acabaram por fugir. Está em causa uma ocorrência que se registou na madrugada da última quarta-feira, por volta das 5h30, à altura em que militares da GNR deram ordem de paragem a um automóvel onde seguiam 3 homens. Só que o condutor não terá respeitado essas indicações e colocou-se em fuga, obrigando a que a guarda encetasse a perseguição. O veículo acabou mesmo por ser imobilizado pelas autoridades e um dos ocupantes foi detido. Contudo, os outros 2 fugiram. Refira-se que o carro onde se faziam transportar tinha sido furtado em Torres Novas. O Dia Internacional dos Direitos das Crianças foi assinalado em Tomar nesta sexta-feira. A Junta de Freguesia Urbana, em colaboração com a Associação de Famílias como as Nossas e com os dois agrupamentos escolares do concelho, levou a cabo uma campanha de sensibilização junto das crianças das 8 escolas, jardins de infância e primeiro ciclo da Freguesia Urbana, onde a data foi recordada e onde foram também recolhidas roupas e brinquedos para entregar a outras crianças. A ERTS marcou presença numa destas ações que assinalaram este dia, no caso na EB1 Infante Dom Henrique. Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, começou por recordar, na ocasião, a importância desta data.
Hoje é um dia muito especial, por isso é que nós estamos aqui hoje. Eu estou aqui acompanhado destes senhores e daquela senhora e mais da professora Ana Martinho. Estes senhores são da Junta de Freguesia da cidade de Tomar. É o Sr. José Maria, o Sr. Joaquim Parricas, o Sr. Damásio e a Sra. Filipa Fernandes. E eles vêm aqui hoje porque hoje comemora-se o Dia Internacional... Também é o Dia do Pijama, é verdade. Então, hoje comemora-se o Dia Internacional dos Direitos da Criança. E por isso é que nós estamos aqui hoje. E eu aproveito para agradecer à Junta de Freguesia o facto de mais um ano estar a comemorar o Dia dos Direitos da Criança. É extremamente importante nós termos a noção que as crianças têm direitos. E todas as crianças deviam ser contempladas, os adultos seguirem à risca, os direitos que as crianças têm. E por isso é que nós hoje aqui vamos ouvir falar nos direitos da criança, por isso é que estão aqui estes meninos que seguramente vão referir cada direito da criança, e por isso é que nós estamos hoje aqui.
Numa iniciativa conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Aceiceira, da Associação Cultural Recreativa e Desportiva Local, vai realizar-se neste fim de semana a Aceiceira Medieval. Trata-se de uma feira medieval na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas, e que surge depois do êxito obtido com as comemorações do Foral de Dom Manuel há precisamente um ano. A iniciativa, que conta com os apoios da Junta de Freguesia de Aceiceira e do município de Tomar, terá início às 15 horas deste sábado com uma arruada e abertura das tabernas e tendas de mercadores. Haverá registro para uma recriação da chegada del Rei Dom Dinis à vila de Aceiceira, num cortejo que irá desfilar desde o recinto da festa, indiações da Junta de Freguesia, até ao local da feira, a qual irá decorrer no adro da Igreja Matriz e ruas adjacentes. E também neste sábado, o Clube de Caça e Pesca dos Templários, sediado em Casas de Além, em Joelho, vai realizar mais uma montaria ao javali. Algumas dezenas de caçadores participam na iniciativa, que arranca às 8 da manhã e vai terminar num convívio de almoço. António Manuel, o presidente da direção do clube, explicou à ERTS como é que esta atividade se irá desenrolar.
Começa pela preparação, que é aceitar as inscrições dos monteiros, contratar os cães e ver onde é que os porcos estão mais concentrados. Depois, isto trata-se, depois de fazer todo este percurso, de marcar as respectivas portas, que é aquilo que a gente chama onde são colocados os caçadores, e depois tanto formalizar é esperar que os cães tirem os porcos, que eles vão às portas e que corra tudo bem e que se matem alguns bichos que neste caso aqui na nossa zona também abundam e têm feito alguns estragos e convém de vez em quando a gente tentar eliminar alguns. A nossa zona é uma zona de muito densa em matos e arvoredo, e que eles têm, portanto, alguns sítios onde refugiar. Depois, portanto, as culturas são aquelas que estão mais atacadas porque eles encontram aqui forma de se reproduzir em abundância, digamos assim. Provocam estragos nas culturas e, para além disso, portanto, vão forçando, vão vão marcando de facto o terreno onde estão, para que a gente possa fazer de facto uma montaria com algum sucesso.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por João Nogueira.
Nos dias das trevas, de novo as trevas cobriram Paris, Europa, todos os que ainda pugnamos pela humanidade contra a barbárie. Não houve ataques inomináveis a bater um inocente cidadão. Pouco ou nada aprendemos de casos passados e bem recentes. Pois Bombaí, na Índia, este tipo de ataques indiscriminados eram conhecidos. Mas, como de hábito, foram lá longe, como se hoje houvesse longe. A banalização do terrorismo, das guerras civis médio-orientais ou africanas, pouco ou nada tem que mudar do Ocidente. Só nos lembramos disso recentemente, com as vagas de refugiados e imigrantes em fuga desses infernos. Ou, tristemente, colocamos trancas nas portas depois delas arrombadas. Num zelo securitário que esquece o verdadeiro combate à pobreza e exclusão. Lá, total longe, e hoje é logo ali. O pior ainda, nos guetos que fomos criando e procurando esquecer ou ocultar no nosso próprio quintal. A banalização da pobreza e da exclusão tem estas consequências. Já muitos o têm avisado e é questão bem estudada e sabida. Até na pacatez provinciana de uma Europa emudecida e atónita perante a gritante realidade, já era tempo de nos deixarmos de remendos e hesitações e de começarmos mesmo pelo princípio. A violência e a guerra só podem ser combatidas erradicando exclusões, preconceitos e miséria. Só o empenho no desenvolvimento sustentado de regiões e países mais pobres e assimetricamente muito pouco desenvolvidos, em muitos casos verdadeiros não-estados, pode de algum modo prevenir o desespero dos povos e da gente de um terceiro mundo, e um amigo africano já me classificou de quarto mundo, abandonado pelos mais ricos, tecnologicamente ultra-desenvolvidos, mas completamente esquecidos dessas cruas realidades. Também é por aqui que se podem defender direitos democráticos e sistemas que, por imperfeitos que sejam, evoluem no sentido da abertura e da tolerância, sem esquecerem valores universais de humanidade. Só assim deixaremos os dias das trevas em que vamos apenas sobrevivendo ao medo. Só assim mereceremos romper os muros da indiferença ou de ódios mesquinhos. Mereceremos a história que fomos construindo neste planeta globalizado predominante e onde nem sequer estamos a respeitar os valores mais altos da inviolabilidade da vida humana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.